Muito boa tarde aos ouvintes do jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite da última segunda-feira os trabalhos relativos à 32ª sessão ordinária na Câmara. Claro, além dos trabalhos corriqueiros, requerimento, projeto de lei, tivemos também a presença de dois ilustres moradores, né? Uma senhora e um jovem, que usaram a tribuna livre. Eu vou falar com ela, que é presidente do Conselho Municipal dos Idosos, ou do idoso, como queira. Usou a tribuna para pleitear o apoio dos vereadores para que se consiga ter um lugar apropriado para os idosos em Bandeirantes. Eu vou conversar com a Ivanilde Messias, falando sobre essa necessidade, já que várias cidades a gente nunca tem que se basear por outras, mas pegar os bons exemplos que já temos aí em torno de Bandeirantes, e Bandeirantes patina, patina e não sai. Ivanilde, boa tarde.
Boa tarde a todos, a população de Bandeirantes. Eu fiquei muito feliz de poder vir nessa casa, que é o povo que pode falar aqui dentro, pegar os bons exemplos, né? Nós temos várias cidades que tem no nosso entorno aqui, há mais de 20, 15 anos, que tem o Centro de Convivência do Idoso. E eu vim pedir uma voz aqui, né, para que a gente possa pleitear o nosso Centro de Convivência do Idoso, aqui de Bandeirantes. O governo federal, ele tem um olhar muito grande, gigantesco, para essa terceira idade, e muitos programas que viriam impactar a qualidade de vida dos nossos idosos. Os idosos poderiam vir conviver, é um centro de convivência, conviver todos os dias ali, aprendendo, se sociabilizando, podendo viajar, podendo fazer as ações que poderiam acrescentar mais coisa na vida deles. Porque o idoso, ele pode sair de casa, ele pode estar num lugar para ele poder se distrair. Porque depois que a gente se aposenta, todo mundo sabe disso, a gente não tem muito o que fazer. E aí o idoso fica trancado dentro de casa. E a gente está pedindo esse centro para o prefeito, para que ele possa nos ceder, que o prefeito nos se sensibilize conosco, com a nossa causa. Eu pedi o Centro de Convivência do Idoso, que seria lá no Clube do Vovô, uma equipe coordenadora para que gere, né, para que faça a gestão desse centro, e ônibus para buscar aqueles idosos que não têm condições de chegar até o centro todos os dias. É isso que eu estou pedindo, é isso que eu acho, eu tenho certeza, porque o nosso prefeito é uma pessoa humana. Eu tenho certeza que ele vai nos atender esse pedido. É que nem eu falei assim, essa geração que está aqui de idosos, se nós demorarmos muito, a gente morre logo. Então, nós temos pressa, o idoso tem pressa, né? Não vamos esperar anos e anos para que isso aconteça. Eu tenho certeza que os planos do nosso prefeito para a construção de um outro centro é muito boa, ele vai se empenhar nisso. Mas enquanto não constrói esse centro, enquanto não vem para nós esse centro, nós temos ali esse lugar. E é isso que eu estou pedindo, é pouquinha coisa que eu estou pedindo. E que nossos idosos vão agradecer muito, vão ficar muito satisfeitos.
Ivanilde, só para, já que você falou do Clube do Vovô, já está tendo várias atividades ali para os idosos, não está?
Não, não é só para idoso. Ali tem outras atividades, outras demandas do prefeito também. Eu entendo isso daí. Mas nós queremos um local. Se nós tivermos centro de convivência, o local exato, nós podemos pleitear, entrar em licitação, no cadastro de social do país. Muitas empresas, elas precisam de fazer serviços sociais. Andirá vai ser beneficiado com a construção de uma piscina no centro de convivência deles. Se nós tivermos esse centro, nós podemos entrar, chama leilão social, né? E pedir essas verbas para nós. Quanta coisa que nós poderíamos trazer mais para Bandeirantes, além do que o Estado nos dá e além do que a União nos dá. Nós temos dinheiro para fazer isso. Nós só precisamos de estar localizado. Nós precisamos de um lugar específico. Aqui nós vamos aplicar o dinheiro. Aqui nós vamos gerenciar o dinheiro que vem para nós.
Você falou, nós temos dinheiro. Esse dinheiro não está aqui ainda, né? Isso pode ser conseguido através, desde que se consegue esse centro.
Não, já tem. São emendas impositivas, são verbas do próprio governo do estado, do próprio governo federal, que manda para nós. Nós temos dinheiro. É, só que nós precisamos agora aplicar. Nós temos uma secretária social bem envolvida, que é a Carol. Ela já conquistou várias coisas, mas a gente precisava de um lugar para o idoso saber, não, lá que é a nossa casa. É lá que nós vamos fazer a nossa ginástica, que vamos fazer os nossos bingos, nossos bailinhos. É lá que nós vamos fazer a biodança, o artesanato. É lá. E nós, tendo essa casa, nós temos condições de entrar nessas licitações desses recursos sociais que existem no país, procurar mais melhorias para aquela casa. É, a Andirá entrou nesse programa de recursos sociais porque eles têm o centro. Então, eles vão ganhar a construção da piscina deles. Nós poderíamos ganhar uma academia ótima para os nossos idosos, academia de ginástica. Nós poderíamos ganhar um telão de cinema, nós poderíamos ganhar o que mais? O nosso idoso não sabe lidar na internet ainda. Ganhar computadores, celulares, para poder ensinar esse povo a estar na mídia social. É infinidade de coisas que a gente pode pedir que essas empresas que precisam de fazer essas ações sociais nos contemplar com essas ações.
Boa sorte.
Obrigada. Eu agradeço a oportunidade e eu espero que nós consigamos esse nosso sonho de ter o nosso lar de convivência do idoso.
Vocês estão bem unidas.
Sim, eu conto com o Rotary, porque eu represento o Rotary Club nesse conselho. E eu conto com a ação também da nossa secretária de Ação Social, a Carol. E eu conto com a ajuda dos nossos companheiros dos idosos.
E que ajuda do Rotary, hein? Só a governadora, só a do Rotary.
Já imaginou? Então nós temos assim, uma representatividade muito grande ali dentro. E a benesse e a bênção do nosso prefeito. Eu acredito muito no nosso prefeito, eu estou muito feliz por ele estar na prefeitura, e eu acredito nos vereadores também, que eles vão nos ajudar e eu quero somar essa força toda.
Muito bem, e falando em palavra livre, ou tribuna livre, eu vou conversar com o Júnior Brasiliano, que também fez uso da tribuna livre, agradecendo os vereadores pela criação da mão única na rua Dona Lígia Conter. Júnior, tem que pedir, mas tem que agradecer também. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Sim, Serginho, a gente tem que ser grato. A gente não pode só pedir e esquecer, não. Quando ser atendido, agradecer a todos os que estiverem envolvidos nessa conquista, que não é uma conquista minha, mas de todos os moradores daquela rua.
Agora, veja bem, ali foi levantada a questão dessa ciclovia, essa famigerada ciclovia. E essa rua conta com uma ciclovia. Você parece que adiantou alguma coisa que parece que num futuro próximo irão retirar, é isso?
Segundo a informação que eu tive, é que num futuro ela vai ser retirada.
Mas no futuro próximo ou quando?
Aí já não posso lhe dizer, só sei que vai ser retirada.
E essa informação é de gente que está envolvida?
Sim, gente que está dentro da
administração.
Da administração.
Tá certo. Obrigado, Júnior.
Deus abençoe. Boa tarde.
Muito bem, agora eu vou conversar com o vereador Dr. Eduardo, que ao final da sessão, por volta das 22 horas, em explicação pessoal, fez um desabafo. Esse desabafo é referente a um deputado que tenha traído alguma coisa nesse sentido? Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde aos ouvintes. Nós estamos na reta final. E todo mundo sabe, eu não me elegi. Mas eu gosto de deixar a população clara das minhas atitudes e dos meus posicionamentos. O que, que aconteceu? Aconteceu que quando o deputado Diego Garcia se candidatou pela primeira vez, eu era vereador. E ele, na época, não tinha dinheiro para fazer campanha, não tinha nada. Eu não estou cobrando também não, viu? E nós abraçamos essa campanha, fomos para cima, sofremos bullying, como eu disse aqui. Muitas pessoas tiravam sarro, até mesmo na rádio. Ô louco, você vai apoiar esse deputado, esse cara ninguém conhece ele, vendedor de roupa. E aí foi, o trabalho foi indo. Mas nessa última eleição, houve um pisão muito grande. Porque onde já se viu um deputado aparecer pedindo voto para um vereador que trabalhou para outro candidato a deputado federal? Isso para mim é muito triste. E aí até comentei aqui na hora que a minha esposa não participa muito de política. Você pode ver que ela não gosta muito, ela não se envolve. Mas dessa vez ela ficou muito dolorida e mandou até uma carta para ele, praticamente um texto, que era uma carta dizendo de que quando a gente começou lá atrás, né, todo o trabalho que nós fizemos, nós somos a única cidade do Paraná que esse deputado manteve a votação. Esse deputado manteve a votação em Bandeirantes, quando ele perdeu até na cidade dele, que ele nasceu. Não, ele nasceu em Bandeirantes, mas viveu em Andirá. Ele perdeu a votação dele, caiu lá. E nós continuamos manter a votação dele. Então, como eu sou transparente, eu estou passando para a população que eu não apoio mais esse deputado. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento nenhum, mas eu não me vejo hoje na condição de apoiar um traidor.
Tem alguma explicação para isso? Algum fato aconteceu entre vocês?
Nada, Serginho. Isso que é o pior de tudo. O pior de tudo é que ele não me falou nada. E o pior de tudo, que você vê isso aí através das redes sociais de outras pessoas. Ele não teve a hombridade. Porque eu acho que na política, Serginho, a gente tem que ter palavra. Eu falei aqui no final da sessão, para manter um cargo ou sair dele, eu não me preocupo com isso. O que eu não posso é perder a minha convicção e a minha personalidade.
Dignidade, você usou o termo.
Isso, a minha dignidade. Eu questionei muito a administração. E eu sei que eu perdi voto por causa disso. Muitas casas que eu fui diziam, ó, eu não vou votar em você, eu não vou querer seu material porque você bateu. As pessoas não souberam separar a pessoa Jaelson com a administração do Jaelson. Eu nunca fui contra o Jaelson, mas a administração me chocou. Me chocou porque você vai entrevistar o Lei e você viu o desabafo dele. Isso é de chocar uma cidade que está devolvendo 900 mil. Então, tive choque, sim. Mas não era por isso que eu iria abaixar a cabeça e dizer, não, agora eu tenho que ir com ele. Não, por isso nós somos sozinhos. Agradeço a população pela votação que eu tive, mas eu vou continuar sempre com essa personalidade. A palavra, ela tem que prevalecer. Eu não chego para a pessoa, eu não quero comprar a pessoa, eu quero a palavra dela. E foi isso que o deputado rompeu, e quando ele rompe a palavra comigo, porque isso é um princípio muito, muito forte que eu tenho, que é o princípio da, como diz, você ser sincero e honesto no que você fala.
Doutor, só deixar bem claro duas palavras que o senhor falou, tiraram o sarro na rádio, por exemplo, que ele era uma pessoa desconhecida. Politicamente era mesmo.
Era mesmo.
Tanto é que era a primeira campanha dele.
Isso.
Quanto ao fato de ser um vendedor de roupas, isso jamais. É uma profissão como qualquer outra.
Não, Sérgio, muito bom a sua colocação. Por isso que eu gosto da entrevista para você. Por causa disso. Não é pejorativo o sentido de vendedor de roupa, nada. Porque a história dele, ele mesmo conta. Ele mesmo fala que entrou na política porque eu trouxe o projeto de fé e política e ele via que dava para se fazer a coisa diferente. Só que o conta-testemunho falou mais alto. Ou seja, você fazer um vídeo com um candidato que apoiou uma outra deputada e você não apoiar o seu candidato, como se diz, tudo certo, tudo nos pormenores, mas eu gosto de explicar para a população, porque a população merece. Eu sou um cara público, independente do ano que vem não ter cargo público, mas a gente se tornou público e as pessoas precisam saber. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa do que aconteceu, não acredito no que as pessoas estão dizendo, me procure, ouça a minha versão e aí vocês vão saber, porque tem muita gente dentro da igreja hoje trabalhando contra a pessoa do Eduardo. Mas eu não me ligo por isso, porque o que me importa na igreja é a pessoa de Jesus Cristo e não as pessoas que muitas vezes dão conta testemunho.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador, o Vanderlei, o Lei das Três Águas, como é mais conhecido. Vamos falar sobre o projeto de lei do Executivo, número 0459-2024, de autoria do prefeito municipal, onde autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 903.587,33. Saber o porquê que o vereador Lei fez todo esse desabafo. Lei, você começou, citou duas frases. O pessoal perguntava para você, você veio pela estrada de chão ou pelas pedras irregulares? E você falou também, se eu fosse eleitor, eu não votaria no Lei. O porquê de todo esse desabafo? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeona. O Serginho, é que a gente teve uma educação desde criança que a gente tem que ser responsável pelos atos da gente. E eu entrei na política, tive 457 votos dia 15 de novembro de 2020, eu tenho que ser responsável por eles. Então, consegui, lutamos, fomos para Curitiba, entendeu? Junto eu com o Cláudio Dula, com o Cuca, com o Etevaldo, Nené Miniguim, com várias pessoas, com o Zé Castelar, ultimamente, presidente do conselho. A gente foi várias vezes para Curitiba buscar recurso, porque uma população acreditou no meu potencial. E aí, um determinado dia, uma pessoa falou assim: Olei, você vai entrar, você pode ser eleito, mas o seu prefeito não, você não vai conseguir fazer. Eu falei: ah, impossível. Se é para o bem de Bandeirantes, nós vamos conseguir fazer sim. Só que, se a própria política travar eu, pelo menos o recurso eu busco lá fora. Porque a gente tem parcerias boas, tem deputados bons, tem uma parceria boa com o secretário da Agricultura, que é o Norberto Ortigara, então nós busca verba. Então eu trabalhei com esse sonho. Se eu não conseguisse sucesso junto com a administração, pelo menos verbas para caminhão, para cooperativa, máquina, umas estradas boas para a zona rural, eu ia conseguir. Eu entrei com esse sonho, né, com essa ilusão. E às vezes a política não é assim, né, Serginho? E aí vem as decepções, né? Nós, eleitor, tem que colocar pessoas responsáveis para administrar a nossa cidade. Pessoas que é séria, pessoas que têm visão para crescimento do nosso município. E vereador é uma delas. Então eu não tive muito sucesso na minha vereança, entendeu? Não tive. Portanto, eu nem queria sair de candidato a vereador. Mas, junto com o grupo político, me convenceu para mim sair. Por quê? Eu imaginava assim: eu não votaria em mim porque eu não fui bem na política.
Você falhou como político, então?
Eu falei como político, porque eu voto em alguém que eu acredite que vai fazer alguma coisa para o nosso município. Meu voto é um voto muito sério. A gente tem que ter responsabilidade com o voto. Então eu falei como político.
Diante dessas palavras suas, que culpa tem o prefeito e secretários da sua incapacidade? Então, diante disso que você está falando, que o desabafo seu foi em cima do secretário e do prefeito. Você falou que o secretário que não estava honrando a pasta que estava. E aí você não falhou também em não chegar no prefeito e falar: ó, secretário tal não está trabalhando.
Serginho, isso aí eu tenho a consciência tranquila que eu fiz várias vezes. Várias vezes, Serginho, eu fiz isso. O Jael sabe disso. Sentei com ele no gabinete dele e falava: Jaelso, tem secretário que está falhando. Tire esse secretário. Eu fiz várias vezes. O Jaelso sabe disso.
Mas eu não lembro aqui na Câmara de você citar em momento algum e nem em alguma entrevista.
É, Serginho, porque eu sou daqueles que eu gosto de ir na fonte, cobrar na fonte. Aonde que é para resolver os assuntos? Com, né, o líder do prefeito, Gustavo, a gente sempre conversou isso. Gustavo, está acontecendo isso, Gustavo. Tem que falar com o prefeito. Sentei várias vezes. Nós levamos o Conselho Municipal da Agricultura dentro do gabinete do prefeito e falamos: esse secretário não está dando certo. Então foi falado.
Só não vem a público.
Serginho, por que que não vem a público? Porque eu acho que é antiético você ficar falando de um outro ser humano. Eu acho que os assuntos têm que ser resolvidos entre quatro paredes, mas tem que ser resolvido. E não foi. O Gelson sabe disso, eu já falei isso para ele. Não é novidade o que ele vai ouvir amanhã na rádio Cabiúna. Ele sabe dessa realidade. Eu já falei para ele várias vezes e cobrava aqui nas sessões: secretário, se empenha, lute, faça a sua obrigação. Isso eu falava. Não citava nomes, porque eu acho que é antiético citar nomes de alguém. Até porque, Serginho, depois de um secretário, tem uma família, tem filhos, enfim, entendeu? Tem pessoas que amam aquela pessoa. Por isso que eu não gosto de levar nomes para o povo. Mas, dentro de quatro paredes, várias vezes eu conversei isso com o prefeito e falei das decepções que eu estava tendo na política. E, portanto, Serginho, olha, nós perdemos escavadeira hidráulica de 451 mil, perdemos caminhão e carro utilitário de 450 mil, perdemos dois carros utilitários, perdemos caminhão, nós perdemos a água tratada do assentamento, que é 880 mil, que eu tenho até documento dizendo que não foi executado o projeto porque não tinha quadro técnico com capacidade para executar aquele projeto. Então, eu tenho a minha consciência tranquila que eu consegui 4 estradas importantes para o nosso município através da SEAB, mas não foi executado. Então, eu tenho a minha consciência tranquila que eu aproximei de 10 milhões de verba que eu busquei lá fora. Se não foi gasta, pela minha consciência está tranquila, a minha parte eu fiz.
Agora, por que então de todo esse nervosismo ao devolver quase 1 milhão de reais, 903 mil reais, é das pedras irregulares, é isso?
É isso, Serginho, porque assim, nós merecemos a estrada boa. A agricultura, a zona rural merece uma estrada boa. Porque são pessoas lutadeiras, pessoas que sofrem. Eu sofro no lugar das pessoas, vendo o sofrimento das pessoas, entendeu? Com as estradas ruins. Hoje uma pessoa mandou um áudio para mim, Serginho, dizendo que tem um paciente doente, o vizinho foi tirar ele da propriedade, encalhou o carro, não conseguiu tirar esse paciente doente da zona rural. Inclusive, agradeço aí a parceria com o nosso secretário hoje, que é muito responsável, que é o Leandro. Já passei para ele, diz ele já vai tomar providência. Então, eu gosto de ver as coisas acontecerem. E o município tem essa obrigação, né, Serginho?
Essa questão dessas pedras é culpa de quem? Do fato de não ter sido realizada? Porque veio 1 milhão e pouco, 1 milhão e 150, se eu não me engano. Isso em janeiro já de 2021, quer dizer, estamos aí há quase 4 anos disso. E agora está sendo devolvido 903 mil. Houve algum culpado na execução ou o projeto que é complicado, dado as pedras, dada a mão de obra, a demora e tudo mais?
Ô Serginho, e eu me coloco assim, com certeza teve culpado, desde a Secretaria da Agricultura, né, da Secretaria de Planejamento, teve culpado sim. Porque eu falo assim, ah, não tem, nós não temos conhecimento. Gente, paga, se vira. O que não pode é perder dinheiro. O que não pode é deixar o dinheiro desvalorizar para depois correr atrás. Porque enquanto isso, as comunidades da zona rural perdeu muito. Perdeu muito, até porque o secretário da Agricultura, Norberto Artigara, quer mandar a verba aqui para recapar as estradas das pedras irregulares com asfalto. Cadê as estradas das pedras regulares? Então, olha para você ver o quanto que o nosso município perdeu. Quantas pessoas vão de moto, Serginho, trabalhar na zona rural com as estradas ruins, empurrando moto de barro. Então, por isso que a gente não se conforma. Eu fiz um desabafo hoje. Peço desculpa para algumas pessoas que ouviu o que não merece ouvir, mas para algumas que têm culpa, acorda para o mundo. Acorda, vamos ser responsáveis pelos nossos atos, né? É o mínimo que nós devemos fazer, né, Serginho?
Bom, Lei, para finalizar, parabenizar para seu aniversário hoje. 78 anos, né? Que seja muito feliz, apesar de toda essa revolta sua. Eu falo revolta não pela eleição, não, pelos fatos que aconteceram nesses 4 anos.
Serginho, obrigado pelos parabéns. Não é 78, não, é 58. Mas graças a Deus, com muita saúde. Serginho, é uma pessoa que está realizada, sou eu. Desde as pessoas que votaram para mim, 410 votos que votaram para mim, eu estou realizadíssimo, entendeu? Quero aqui pedir muito que a Deus abençoe todas as pessoas que votaram em mim. Eu estou realizado porque eu também amo o que eu faço, gosto da zona rural, trabalho na zona rural. E eu estou realizado também ficar na zona rural e lutando para o nosso trabalho na zona rural. E quero agradecer aí a Rádio Cabiúna pela parceria e todo mundo. Mas eu deixo bem claro, Serginho, não é revolta, é um certo desabafo para ver se dá um alerta para as pessoas, entendeu? Eu não tenho raiva de ninguém, sou uma pessoa que eu não guardo mágoa, mas eu gosto das coisas corretas, né? Então é por isso que às vezes a gente faz um certo desabafo para ver se quem tem culpa se sente culpado e ver se melhora para uma próxima gestão, uma próxima etapa, enfim, né? Que a vida da gente é um desafio, né, Serginho?
Muito bem, tá aí com o vereador Lei. Eu encerro os trabalhos referentes à 32ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.